Jornal. Câmara dos Deputados.
A audiência na Câmara discute maior acesso de deficientes à internet.
Possível mudança no financiamento do ensino infantil gera polêmica.
Deputados apontam soluções para vencer a crise econômica do país.
Boa noite. Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, acredita que o caminho para o Brasil sair da crise econômica é a implementação de novas estratégias de gestão, como o investimento em energias renováveis. Ele citou o exemplo de Sorocaba, no interior de São Paulo, onde funciona um polo industrial de energia limpa.
O parlamentar ressaltou que Sorocaba já é atualmente uma das maiores exportadoras de pás eólicas do mundo e destacou que o foco agora é o desenvolvimento de pesquisas em energia solar. Vitor Lipe prevê o acesso direto da população a esses serviços em, no máximo, 10 anos.
Darcísio Perondi, do PMDB do Rio de Janeiro, elogiou a gestão do presidente interino Michel Temer e comparou o momento atual do Brasil ao de um doente em estado grave que precisa de tratamento intensivo.
O deputado lembrou que o déficit público corresponde a 43% do PIB. Segundo Darcísio Perondi, é a maior dívida dos países emergentes. Por isso, o Brasil precisa de reformas que serão feitas, mas sem tirar direitos já conquistados.
Ao parabenizar os ministros interinos do governo federal, Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, chamou a atenção para a melhora nos indicadores econômicos no Brasil nos últimos meses.
Mauro Pereira destacou, entretanto, que essa melhora ainda é insuficiente para sanar os estragos do governo da presidente afastada Dilma Rousseff. Ele informou que 60% das empresas não estão conseguindo pagar os impostos federais. Apesar disso, o governo interino tem se mostrado aberto ao diálogo e à negociação.
Economia.
Entidades municipalistas criticaram a medida provisória que modifica regras de transferência de recursos da União para municípios e o Distrito Federal para financiar o atendimento da educação infantil.
Representantes do governo federal defenderam a mudança em audiência pública na comissão mista que discutiu o assunto ontem, como mostra a reportagem da Rádio Câmara.
O texto estabelece novos critérios para que as prefeituras recebam apoio financeiro da União, previsto no programa Brasil Carinhoso, criado para expandir o total de matrículas de crianças até 4 anos de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Pela MP, municípios e o Distrito Federal devem ampliar anualmente o número de matrículas e vagas em creches para crianças de 0 a 48 meses de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família ou pelo benefício de prestação continuada, destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais, Alessio Lima, falou que a MP cria uma série de condicionantes para, ao invés de estimular, punir municípios que não tiveram condições de ampliar suas matrículas.
A nossa sugestão é que se crie um adicional para aqueles municípios com maior qualidade de gestão desses recursos. Então, se crie algo a mais, mas não se retire do público que quem já tem.
A crítica de Lima é referente à meta anual de matrículas prevista na MP, que será definida pelo ministro do Desenvolvimento Social. O município que cumprir a meta mínima receberá até 50% a mais do valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para a educação infantil. Caso a meta não seja cumprida, o repasse cai para até 25% do valor anual mínimo por aluno. Atualmente, todos os municípios recebem o apoio de 50% desse total. Para o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, a MP prejudica a expansão do direito à creche por privilegiar maiores cidades com mais recursos para ampliar o número de vagas. Já a representante da Secretaria para a Superação da Extrema Pobreza do Ministério de Desenvolvimento Social, Aline Amaral, afirmou que a medida provisória busca alcançar o propósito original do Brasil Carinhoso de reduzir a desigualdade no acesso à educação.
Alguns municípios receberam recursos do Brasil Carinhoso, que seria para reduzir a diferença do acesso à creche de crianças pobres e crianças ricas, e na verdade aumentou essa diferença, porque aumentou o número de creches, mas o número de crianças beneficiárias do Bolsa Família diminuiu.
Segundo a Aline Amaral, enquanto 42% das crianças de até 3 anos dos 20% mais ricos da população estão em creches, esse percentual chega só a 12% entre os 20% mais pobres. Para o relator na comissão, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, a iniciativa da medida provisória é quebrar o acomodamento de alguns prefeitos e ampliar o número de creches, mas ele não adiantou se manter a ideia proposta pelo Executivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, criticou a quantidade de terras pertencentes à FUNAI, INCRA e IBAMA, que tomam, de acordo com o deputado, aproximadamente 40% do território brasileiro. O congressista defendeu maior participação da iniciativa privada, tanto na aquisição de terrenos para a produção agrícola, quanto nas parcerias com o governo federal para investimentos.
O parlamentar pediu também maior segurança jurídica para os agricultores e suas empresas. De acordo com Valdir Colato, é inadmissível que produtores agrícolas percam as terras que cultivam há anos.
Política.
O combate à corrupção é um dever e uma obrigação de todos os parlamentares e partidos, afirmou Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Ele defendeu leis mais duras contra a corrupção para que os brasileiros voltem a confiar nas instituições.
Domingos Sávio rebateu as críticas de que seria contra as medidas do projeto de lei que prevê 10 ações contra a corrupção. Mas para o parlamentar, alguns artigos ferem a dignidade e o direito à ampla defesa. Ele avalia ser possível combater a corrupção sem ferir o direito constitucional das pessoas.
Ao defender um novo plano de metas para o Brasil, Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, pediu que os parlamentares esqueçam suas divergências pessoais para a construção de um novo projeto de país.
Para Miro Teixeira, é preciso restabelecer o conceito do parlamento. O deputado lembrou que o país passa por grandes dificuldades. Portanto, não é o momento para focar nos mandatos individuais, mas sim na instituição.
A carta aos brasileiros e senadores, divulgada pela presidente afastada Dilma Rousseff, não traz novidade. A opinião é de Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal, que considera descabida a tentativa de qualificar como golpe o processo de impeachment e compará-lo ao golpe de 1964.
Segundo o deputado, o documento causou desconforto entre os aliados e senadores, além de ter sido divulgado tardiamente. Augusto Carvalho acredita no afastamento definitivo de Dilma Rousseff no dia do julgamento no Senado.
Habitação.
Alberto Fraga, do DEM, condena a ação do governo do Distrito Federal de derrubar casas em condomínios irregulares. Ele demonstra preocupação com a possibilidade de uma convulsão social entre os moradores dos locais atingidos.
O congressista destaca que o governo do Distrito Federal cobra IPTU e taxa de água dentro dos condomínios que estão em áreas públicas. Alberto Fraga questiona a cobrança e pede explicações da gestão atual. Ele afirma que a resposta da sociedade será dada nas próximas eleições para governador em 2018.
Desenvolvimento regional.
Com um investimento estimado em 3 bilhões de reais até 2019, o Plano Novo Chico, lançado pelo governo federal, vai promover a revitalização do Rio São Francisco. Max Beltrão, do PMDB de Alagoas, comemorou a iniciativa e acrescentou que a obra é essencial para combater a seca no Nordeste.
Max Beltrão ressalta que o programa vai garantir o aumento do volume e da qualidade da água da bacia. Além disso, o deputado acredita que a revitalização levará obras de saneamento a vários municípios alagoanos, aumentando a geração de emprego e renda no estado.
Os altos preços das passagens aéreas para o estado do Acre foram criticados por Angelim, do PT. Segundo ele, o trecho Brasília-Rio Branco tem tarifas superiores às de quem viaja ao exterior, com a passagem de ida e volta chegando a custar R$ 4.000.
Ele relata que apenas duas empresas aéreas operam para o Acre e argumenta que o aeroporto de Rio Branco tem condições de receber voos diurnos para o exterior. Angelim lamenta que, mais uma vez, a conta da falta de logística seja paga pelo povo acreano.
Homenagem.
Teresina, no Piauí, comemorou nesta semana 164 anos de fundação. Nascido na capital, Rodrigo Martins, do PSB, manifestou orgulho de ser de lá e parabenizou a população pela data.
Rodrigo Martins também elogiou a gestão atual da cidade. Segundo o deputado, graças à responsabilidade financeira praticada nos últimos anos, foi possível promover obras e manter a estabilidade econômica do município.
Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas.
Transmissões ao vivo.
Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse notícias.câmara.leg.br.
Educação.
A Câmara dos Deputados já escolheu os três projetos finalistas da edição de 2016 do Câmara Mirim. O Câmara Mirim é um programa educativo que simula uma sessão ordinária da Câmara.
As crianças autoras das melhores propostas virão a Brasília defender suas ideias na Câmara dos Deputados durante o evento que será realizado em outubro. Ouça mais detalhes na reportagem.
Das três propostas vencedoras, uma trata da formação de professores para desenvolver atividades de educação física para estudantes com deficiência, outra proposta obriga o ensino de língua inglesa nas escolas públicas desde o primeiro ano do ensino fundamental e a terceira proposta determina a instalação de armários nas escolas para que os alunos não tenham que carregar peso extra em suas mochilas. A editora do Plenarinho, Jurema Baesse, explicou que o objetivo do Câmara Mirim é proporcionar aos alunos a experiência vivida pelos parlamentares. Para tornar a experiência ainda mais verdadeira, as propostas aprovadas serão discutidas primeiramente em comissões e depois votadas em plenário.
Nós criamos a discussão do projeto em comissão, porque até então a criança chegava aqui já no dia da sessão, lá no plenário Ulisses Guimarães, já para votar o projeto, discutir ali na hora e votar. Agora não. Existe um processo anterior, que é num dia antes, as crianças vêm, se dividem em comissões, discutam o projeto, criam um parecer contrário, parecer favorável. Realmente, eles vivem o processo legislativo com mais intensidade. Então, este ano, a gente vai consolidar um projeto piloto que foi feito no ano passado.
Neste ano, o tema para as propostas foi educação. No total, foram enviados 640 projetos de alunos do Ensino Fundamental 2. Esta edição do Câmara Mirim vai ser realizada nos dias 20 e 21 de outubro e reunirá cerca de 350 crianças e adolescentes trazidos pelas escolas e câmaras mirins municipais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Direitos Humanos.
Giovanni de Sá, do PSDB, elogiou o trabalho social realizado por igrejas de Santa Catarina. A parlamentar destacou o projeto de ensino de música realizado na cidade de Jaguaruna, que acolhe desde jovens que lutam contra as drogas a adolescentes que já praticaram crimes.
A congressista também abordou o tema da adoção. Segundo dados divulgados por Giovanni de Sá, cerca de 55 mil crianças esperam por uma família atualmente. A deputada pediu apoio para que o assunto seja melhor debatido na casa e ressaltou que muitas vezes a burocracia emperra o processo.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, ressaltou a realização do seminário sobre os direitos LGBT, que terminou hoje na Câmara dos Deputados. A parlamentar destaca que o objetivo do encontro é combater o discurso de ódio e de homofobia, ainda presente na sociedade e dentro da própria Câmara.
A parlamentar afirmou ser defensora da criminalização da homofobia e lembrou ainda que o Estado brasileiro é laico. Janete Capiberibe defendeu a maior representatividade da população LGBT dentro da Câmara, que, segundo ela, deve abrigar a diversidade de raça, etnia, gênero e religiosidade.
O Congresso realizou hoje sessão solene para celebrar os 10 anos da Lei Maria da Penha. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, avaliou que a lei veio para trazer justiça à história de preconceito e violência contra o gênero feminino.
Érica Cocai exaltou a importância de Maria da Penha Maia Fernandes na elaboração de uma legislação em defesa das mulheres brasileiras e informou que a bancada feminina vai indicá-la para o Prêmio Nobel da Paz.
Para garantir o acesso de deficientes à internet, o mais importante é divulgar os mecanismos de como tornar a rede acessível a todos e não necessariamente criar mais leis. A declaração foi dada hoje pelo diretor da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação.
O tema foi debatido em audiência da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados. Acompanhe a reportagem.
Segundo Paulo Sérgio Sgobi, hoje muitas páginas da web não são acessíveis por desconhecimento de ferramentas de acessibilidade.
O que falta é o conhecimento. Por exemplo, você coloca uma foto no teu site, né, no teu portal, a hora que você coloca essa foto no teu portal, ela é traduzida pela máquina como um número. Então, se uma pessoa cega com leitor de tela passar o mouse na tua foto, ele lerá um número que está por trás dessa foto. Se a pessoa que está colocando a sua foto nesse site, nesse portal, sabe como fazer, ele coloca a descrição da pessoa. A pessoa é morena, cabelos claros, enfim, ele coloca a descrição dessa pessoa e à medida que o mouse passa, essa foto é descrita para o cego.
Para o presidente da comissão e autor do requerimento para a audiência, deputado professor Vitório Galli, do PSC do Mato Grosso, as políticas públicas devem ir ao encontro da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil em 2009.
Há muito, a internet deixou de ser um privilégio de poucos acadêmicos para se tornar o grande ambiente de relacionamento pessoal e profissional, onde praticamente tudo pode ser realizado. Quem está fora da grande rede, certamente também está fora do que acontece no mundo. Esta é a razão para que buscamos uma política pública de acesso à internet que seja inclusiva e que considere de maneira adequada as necessidades particulares das pessoas com deficiência.
A secretária nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Rosinha, da ADEFAL, destacou que a acessibilidade é tão importante quanto qualquer direito fundamental previsto na Constituição. Para a secretária, a acessibilidade é muito mais ampla do que a instalação de rampas e a falta de acesso à internet prejudica o exercício de outros direitos. Hudson Vinícius Mesquita, representante da Secretaria da Tecnologia da Informação, destacou que desde 2007, o governo federal adota um modelo internacional de acessibilidade à internet. Segundo afirma, a secretaria tem dado apoio, promovido cursos e elaborado guias de orientação para garantir a acessibilidade e divulgar os padrões existentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Trabalho.
Flavinho, do PSB de São Paulo, criticou o reconhecimento da ocupação do profissional do sexo pelo Ministério do Trabalho. Segundo o deputado, a atitude da pasta incentiva a prática da exploração sexual.
Flavinho avaliou que o reconhecimento do governo à prostituição afronta um dos principais dispositivos da Constituição, que é o princípio da dignidade humana. O parlamentar enviou um requerimento ao Ministério do Trabalho solicitando a retirada da profissão do Cadastro Brasileiro de Ocupações.
Saúde.
A saúde pública do Maranhão é um assunto que preocupa Hildo Rocha, do PMDB. Ele acusou o governo do estado de não aplicar os R$100 mil do fundo estadual criado para o setor, o que impediu, segundo o congressista, a construção de hospitais nas cidades do interior.
Hildo Rocha afirmou que a falta de unidades de saúde fora de São Luís obriga moradores de outros municípios a se deslocar até a capital em busca de atendimento. De acordo com o deputado, muitas das pacientes grávidas têm de ser atendidas nos corredores, expondo a mãe e o recém-nascido a risco de infecção.
Desde 1990, o suicídio é tratado como um problema de saúde pública, sendo o Brasil o 8º país do mundo em número de casos. Giovanni Cherini, do PR do Rio Grande do Sul, citou as estatísticas para voltar a ressaltar a importância da campanha de prevenção ao suicídio, que será no Setembro Amarelo.
Ele fez um apelo para que as organizações de cooperativas brasileiras e entidades estaduais assumam a campanha de prevenção. Giovanni Cherini aposta no desenvolvimento de programas que elevem a autoestima para salvar milhares de vidas.
Segurança Pública.
A violência na Paraíba preocupa Rômulo Gouveia, do PSD. De acordo com o congressista, Campina Grande passa por uma onda de insegurança que deixa a população atônita. O deputado afirmou que a situação atual é reflexo do baixo investimento no setor por parte do governo estadual.
O Rômulo Gouveia citou carta do Conselho Municipal de Segurança Comunitária de Campina Grande, direcionada ao governo do estado, que cobra mudanças na segurança pública paraibana. O parlamentar ressaltou que a Polícia Militar Estadual enfrenta dificuldades, tanto pela falta de recursos quanto pelo déficit de servidores.
Esporte.
Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, defende investimentos na área esportiva para crianças e jovens, destacando a importância do desporto no mundo. Ele citou as Olimpíadas do Rio de Janeiro e parabenizou a organização dos Jogos por sua realização.
O deputado aponta como solução para o futuro do Brasil a implementação do contraturno na escola, com a inclusão da prática desportiva, da música e da dança. Luiz Carlos Raule explica que, em um período, as crianças e jovens estudam e, no outro, se dedicam a diversas atividades.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.